olha, o prefeito Wesley Guzmão está aqui na cabeceira da mesa, né? Onde ele ocupou por muitos anos. Não, quer ficar do teu lado. Não preciso dizer que eu senti um calor humano extraordinário. Ezen, antes de ser prefeito de Conquista, um companheiro. Ezen nunca vai deixar, para mim, de ser um companheiro, amigo. Conversamos praticamente no rádio juntos, em que pese ele ter uma estrada mais percorrida do ponto de vista da existência aqui na Terra, né? Porque você é mais velho que eu, não? Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Humberto. Um grande abraço, Humberto. Eu estava até falando, Humberto, há pouco tempo atrás. A resenha geral, ela completou 38 anos na Rádio Clube. Foi o programa de vida mais longa, mais longevo da história do rádio em Conquista, superando o Atendendo os Ouvintes, que era apresentado por Jota Menezes, Hélio Guzmão, Gilson Moura, o Cidade em Revista também. E, portanto, a resenha geral nós apresentamos na Rádio Clube durante 38 anos, Rádio Clube AM e Rádio 96 FM. E, portanto, a gente tem quase... de rádio quase 50 anos. Eu comecei o rádio aos 20 anos, em 1968 eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 68, portanto, começamos, 48 anos de rádio.
Começamos lá na regional, ali na Régio Pacheco, não?
Não, na verdade, foi na Régio Pacheco.
Foi quando eu soube da sua idade, porque nós tivemos que levar o registro de nascimento lá para o bispo dar autorização para ele trabalhar na rádio, e eu butuquei o olho no seu registro e vi que você não...
E a minha carteira, não sei se é a sua também, meu primeiro contrato de emissora de rádio foi na Rádio Regional de Conquista Limitada, que hoje é Rádio Cidade. Em 1968, a carteira foi assinada por Dom Climério de Almeida Andrade. Na verdade, o bispo da cidade, e a rádio pertencia à Igreja Católica, em parceria com o Fernando Nascimento.
É verdade. Começo a perguntar?
Pergunta.
Olá, boa tarde e tal. Não posso me dedicar.
Identificar.
Os policiais fazer ronda no bairro Lagoa das Flores, principalmente no sítio Alegria, pois tem dois de menor fazendo a festa. Estamos apavorados, eles chegam armados e causando terror. Quinta-feira mesmo eles atacaram um rapaz lá, estamos sem saber o que fazer. Chamamos a polícia, mas nada até agora. Quando é que o senhor vai mexer e quando é que o senhor vai instituir a guarda municipal para servir de braço auxiliar?
Segurança é com o governo do estado, não é verdade? Com a Secretaria de Segurança do Estado da Bahia. Mas aonde é que a Prefeitura pode participar? A Prefeitura pode participar com atividades nobres, com a boa escola, com atividades culturais, com esporte. Medellín é um grande exemplo hoje para o mundo. Saiu de cidade mais violenta para a cidade mais criativa do mundo, com cultura. E quem transformou, ele teve aqui em Conquista, Jorge Belguizo, secretário de Cultura. Agora, nós temos lá em Vitória, aqui em Conquista, na Prefeitura, mais ou menos 350 homens que integram, fazem parte do pelotão de agentes patrimoniais. O prefeito anterior, ele começou me parece que primeiro bloco, ou primeiro pelotão de 40 homens para receber treinamento especial no nono batalhão da Polícia Militar, depois recuou. E não é uma promessa, é um compromisso, nós haveremos de implantar. E não precisa nem fazer concurso, que já existe os homens. Dá para você começar uma guarda municipal, que hoje todo mundo está mudando essa nomenclatura, e eu achei até mais leve, mais simpático. Polícia Municipal. Polícia. E aí a Polícia Municipal, nós iríamos depender de treinamento, armamento, viaturas, fardamento. Isso a gente precisa caminhar, porque nós encontramos a prefeitura desorganizada e nós precisamos, pelo menos, estamos trabalhando nessa direção, evitando desperdício, economizando, para que no segundo semestre a cidade vai começar a sentir com mais presença a gestão e com mais presença o governo.
Perfeito. Deu um rebu horroroso. Qualquer governo, na verdade, vive de momentos bons e momentos, diria, difíceis, tensos, com relação às iniciativas que toma. Não foi diferente, portanto, você produziu um momento tenso na relação com determinados segmentos, coração corte dos adicionais do servidor. A medida foi necessária, perfeito?
Olha só, o prefeito Guilherme, quando ele chegou, sucedendo José Raimundo, do mesmo partido, ele fez a mesma coisa, lá para trás. Veja só, Humberto, eu entendo que a prefeitura criou acertadamente essas gratificações. Olha o que eu estou falando. Uhum. A prefeitura criou acertadamente. Isso serve para compensar as perdas salariais e o baixo salário. Sem as gratificações, você não vai atrair muitos profissionais. Veterinários, psicólogos, médicos, odontólogos, etc. Você não consegue atrair. Mas ocorre que, embora o governo passado, a gestão passada, tenha acertado, o que faltou foi exatamente a regulamentação. Ora, tem umas gratificações lá que você pode ganhar 1.200 e máximo de 4.200. Outras gratificações vai de mais de 2.000 a mais de 7.000, 8.000. Tudo bem. Como pagar? Sentado à mesa conversando com o sindicato entendeu. E o que que nós decidimos? Nós decidimos e já começamos a detectar e encontrar todo acordo firmado com o sindicato. Simples, serve. Todo acordo que permita você pagar de forma linear, nós já iniciamos e estamos pagando. A prefeitura pagou a gratificação de R$300 para as monitoras de creche. Hoje está sendo liberado motorista, SAMU 92, casa do acolhimento, várias categorias. Aonde tem, na verdade, igualdade, não ferindo o princípio da isonomia, nós estamos pagando. E o próprio sindicato entendeu. Como pagar? Como você saber que empresários, funcionários que estão no mesmo espaço, desenvolvendo as mesmas funções, quem é que deve ganhar o mínimo e ganhar o máximo? Qual é a medida? Não tem. Quem é que deve ganhar 30%, 40%, 80%?
Estabelecer critérios, é fundamental.
Queremos envolver os sindicatos. Os sindicatos, já recebemos o Sincero duas vezes. E me parece que tem um agendamento simples. Vamos conversar, o governo, a nossa gestão, será uma gestão do entendimento, do diálogo.
Perfeito.
Já acalmou essa situação. E outra coisa, é verdade que gerou uma certa intranquilidade e muitos ficaram insatisfeitos com a medida, mas é verdade também que muitos estão satisfeitos porque trabalhavam como um colega sentado na mesa ao lado e não recebia e não eram contemplados.
Perfeito. O que se busca, na verdade, o que a administração busca, na verdade,
isonomia, igualdade.
Exato. Pronto, é o processo do estabelecimento democrático.
Prefeito, tem uma pergunta do ouvinte ali, falando sobre fardamento de taxistas, que disse que estava organizando isso na outra gestão, e que o senhor teria dito que não vai exigir o fardamento. Ele disse que fica difícil, porque se não exigir, o taxista não usa. Vai ter fardamento, não vai ter fardamento? Você acha isso relevante para a segurança?
É a primeira vez
segurança?
Que estou ouvindo falar sobre fardamento de taxista aqui no programa. Mas, veja só, não tem não. Eu acho importante lá em Salvador, eu vejo às vezes em Salvador, tem um serviço de táxi lá em Salvador que eu sou cliente. Está aqui no meu celular. Vou lembrar daqui a pouco. Elite Táxi.
É Elite. É um bom serviço.
Pronto. Elite Táxi, os motoristas chegam com camisa social, de preferência camisa branca, com gravata, carros aromatizados, carros com ar-condicionado, limpos, belos e etc. Então, você usa o cartão. Eu gostaria muito, conquista. Eu sempre falava, e por força de ter três filhos viajando em cidades como eu viajava, porque os filhos estudavam em Montes Claros, ao mesmo tempo Governador Valadares e lá em Teresópolis, eu ficava observando que o serviço de táxi conquista era o melhor dessas três cidades. Mas estacionou e precisa avançar, precisa melhorar, e com certeza vai melhorar.
Pronto. Você terminou? Mônica está aqui em dócil.
Mônica está aqui. Ela só anda em dócil, a Mônica. Eu não sei o que.
Eu quero perguntar ao prefeito.
Então fique à vontade.
Olha só, prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Mônica.
Muitas reclamações com relação a médicos da zona rural. Alguns médicos foram retirados, não é isso, Kaique? A gente recebe
sempre
de alguns postos. O senhor tem previsão de quando serão essas reposições aí desses profissionais nos postos de saúde, prefeito?
Eu estava conversando ontem sobre esta situação com a secretária Séries Almeida. Veja só, Vitória da Conquista, o prefeito médico, doutor Guilherme, Em 1997, em 4 anos, ele realizou um grande governo e conquista foi referência quando ele trouxe Dr. Davi Capistrano e Dr. Jorge Sola para cá. E conquista deu exemplo. Foi, sem dúvida, uma grande gestão aqueles 4 primeiros anos. E ali ele contou, o prefeito e o governo do PT, com um grande governo, para mim, o maior presidente da história do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. E Serra foi considerado o melhor ministro do mundo, recebeu prêmio lá em Zurique. Quebra da patente dos remédios, o genérico e o programa de AIDS naquela época foi o melhor programa do mundo de Serra. E aí o que aconteceu? Serra deixou e permitiu e colaborou. A prefeitura naquela época começou o PSF com 33 equipes de saúde da família. Depois o governo do PT estacionou. Na gestão de Lula, 2 mandatos do ex-presidente Lula e um mandato e meio da presidente Dilma, cresceu muito pouco, somente 11 equipes de saúde da família. Enquanto que a Semi Neto, quando chegou com o prefeito de Salvador, ele dobrou. Só que o Ministério da Saúde estimulava, chamava, buscava resultado. Hoje, o Ministério da Saúde, Humberto, uma notícia que eu fiquei preocupado em receber essa notícia, fiquei triste, é que não tem mais recursos para você implantar mais equipes de saúde da família. E se o PT liquidou praticamente a atenção básica em Vitória da Conquista, nós estamos agora estacionados, porque ontem tinha os recursos. E o governo passado não avançou nessa direção. Hoje nós queremos avançar e não ter os recursos. Mas vamos trabalhar e com certeza, eu tenho dito, não vamos reclamar. Encerrei o ano ouvindo palavras proféticas e gosto de falar isso. Palavras de bênçãos, nós estamos orando e Deus movendo, Deus operando. Esse ano será um ano de crescimento, eu creio, de grandes notícias. Agora, ao mesmo tempo, eu já quero dar uma notícia aqui.
Dá pelo menos notícia boa.
Nos próximos 60 dias, pode anotar, Vitória da Conquista. Eu fui agora num evento das... são hoje manipuladoras das merendeiras. E eu fui chamado no CEMERF. Aí quando eu cheguei lá, cumprimentando as funcionárias, aí...
CEMERF?
CEMERF. É um centro de reabilitação.
Ah, certo.
Né? É uma fisioterapia de uma reabilitação específica.
É porque o ouvinte de repente...
auditivo, etc. É. Aí, Humberto, resultado. Quando eu entrei, eles me receberam dizendo assim, aqui, dessa forma, aqui é o IBR dos pobres. Eu disse não. Eu diria que aqui é um lugar dos abençoados. Ora, e há uma grita no sentido da distância do CEMERF, que foi adequado, preparado para esta finalidade. Mas eu quero avisar a Conquista, você sabe que a fisioterapia é muito importante. A cirurgia é 30%, 70% é a fisioterapia. Eu fui atleta de basquete, operei com o Dr. Lapão, e ele me dizia, olha, eu operei você, a cirurgia é 30%, a recuperação, a restauração é 70%. Nós iremos inaugurar daqui a mais 60 dias, pode anotar, a melhor estrutura de fisioterapia da Bahia. Portanto, Conquista, através do SUS, vai ganhar a melhor estrutura de fisioterapia do estado da Bahia.
Onde é que é o equipamento? Vai ser onde o equipamento?
Vai ser no centro aqui da cidade.
Ai,
perto do terminal de
próximo
ônibus.
Da população.
Pronto, no centro da cidade.
Que beleza. Diga.
Só uma pergunta também.
Fala, é bom que você identifique. Celso Rios.
É Celso Rios aqui que tá falando. Boa tarde, Essa.
Boa tarde, Celso.
Alguns ouvintes aqui querendo que você fale a respeito da convocação dos concursados, sobre concursados também da Prefeitura de Vitória da Conquista. Eu achei importante porque tem vários aqui perguntando, né? Então.
Olha só. A lei de responsabilidade fiscal. A prefeitura está batendo na trave. E se o prefeito ultrapassa, ele responde. Ele responde até por improbidade administrativa. Ora, nós encontramos a prefeitura em cima dos 54%. A prefeitura de Conquista tem quase 9 mil funcionários. Quase 9 mil funcionários é a população. Tem 200 cidades, mais ou menos, na Bahia que não tem essa população.
É verdade. É verdade.
Quase 9 mil. Estamos procurando onde eles estão. Claro que muitos nós encontramos, que trabalham, etc. Iremos disparar nos próximos dias um recadastramento. presencial com empresa especializada. Iremos identificar. E só após o recadastramento, por exemplo, eu cheguei lá na nossa prefeitura, que pertence a todos nós, tomei conhecimento lá e a relação está na nossa mesa. Mais de 300 funcionários da prefeitura estão cedidos a vários órgãos. Nós estamos identificando.
Com ônus para a prefeitura.
Até a igreja.
Com ônus para a prefeitura.
Para a prefeitura.
Manda para lá e quem paga é a prefeitura.
Prefeitura. A igreja tem o dízimo. Nada contra, mas a prefeitura não pode ceder funcionários porque ela já está no limite da lei de responsabilidade fiscal. Mas depois desse recadastramento, eu tenho certeza que vagas surgirão. E o recadastramento para identificar aqueles que estão em desvio de função é algo escandaloso. O cidadão preparado, que tem terceiro grau, nível universitário, faz um concurso para mecânico, para serviços gerais e passa, para ter o direito de entrar na prefeitura. Quando ele entrar na prefeitura, aí vem as gratificações, essas gratificações sem a medida, Humberto. E se vamos imaginar que o máximo permitido é 7 mil, ele já sabe que ele terá o salário mínimo mais 7 mil de salário. Quando identificarmos funcionários em desvio de função, vai começar a sobrar vagas para mecânicos, para garis, para serviços gerais e outras funções.
E a perimetral, o que o senhor vai fazer? Vai destravar a perimetral?
Humberto, é com tristeza. Olha, quando falava em perimetral, eu dizia assim: ou eu sou maluco ou eu não conheço a minha cidade. Que eu via os blogs, inclusive o nosso blog da Resenha Geral, eu pegava e colocava o traçado, um mapa mostrando o traçado da perimetral. E eu ficava sem entender. Disse, gente, como é que essa perimetral, onde é que ela está nascendo? Nasce ali na Avenida Brumado, passa pela Lagoa das Bateias. Quando eu vi a prefeitura em 2015 asfaltando a perimetral, começava as obras da perimetral pela Lagoa das Bateias, aí eu fiquei mais tonto. Aí é que eu não passei a não entender mais nada. E Leandro Fonseca vem me dizendo: Erzi, não existe perimetral. Doutor Leandro me falou várias vezes. Quando foi ontem, a sua pergunta, você me pergunta agora, ontem, nós saímos, eu, doutor José Marcelino, engenheiro, José William, presidente da EMURC, vamos conhecer a perimetral.
O roteiro da perimetral.
Não tem, Humberto. Tem uma avenida com pista dupla, com traçado definido, bem delineado. Tecnicamente, eu diria que ele ali pode ser chamado na perimetral. Do Vila América, sem exagero, do Granville a Olívia Flores. Pronto, acabou o perimetral. Para trás, até a Juraci Magalhães, é uma improvisação. Dá para dar uma arrumada. Na lateral do Shopping Conquista Sul, tem lá uma avenida tímida, ruas estreitas, que já existia do Morada dos Pássaros.
Do loteamento.
Chegando na região dos motéis, eu tive uma reunião com a Vila Bahia.
Motéis, para quem não entende, na verdade, para quem não conhece a cidade, ou conhece pouco, que é o caso de Caíque Santos, é lá já na BR-116.
Essa parte conheço.
Você vê que Humberto sabe onde é. Então, veja bem, quando você chega na região dos motéis, a Via Bahia estava reclamando que a prefeitura não fez o projeto, não tem projeto ali da confluência, da interseção, do cruzamento de uma avenida passando sobre a outra. Muito bem. Depois nós fomos abaixo do presídio Nilton Gonçalves, tem uma rua asfaltada, um asfalto horroroso. Acabou a perimetral. Não existe perimetral. Ontem, doutor Zé Marcelino, nós ficamos. Não existe perimetral.
Mas, prefeito, esses são 60 milhões para perimetral. 60 milhões.
Vamos fazer uma reunião com a Caixa Econômica Federal, inclusive. Doutor José Antônio, manifestando uma grande preocupação. Ele solicitou com urgência, urgentíssima, foi tema hoje de manhã, que eu tratei com o Gil e com o Marcos Ferreira e com o André Ferraro, hoje pela manhã. Vamos, Humberto, nesta semana, já temos o nome das empresas, contratar uma empresa de auditoria específica de engenharia, não é para checar números, é para checar medições, porque a prefeitura já recebeu. A Caixa já repassou para a prefeitura aproximadamente 80 milhões, não só da perimetral, A perimetral é só 60. Da perimetral e outras avenidas e outros corredores. E nós que estamos recebendo, se doutor José Antônio, que é engenheiro, está inseguro e está preocupado e procurando as obras, imagine eu que não tenho esta, né, não tenho esta especialidade. Portanto, vamos fazer uma auditoria para identificarmos como a prefeitura empregou aproximadamente 80 milhões de reais. Mas para que não é, é uma auditoria, não é para escandalizar, não é para perseguir quem quer que seja, é que amanhã, quando me perguntarem, nós teremos um documento oficial.
Mas efetivamente, porque trata-se de recurso público.
É verdade.
Ué, o dinheiro é do povo. Tem que saber onde é que o dinheiro foi. Uhum. Né? 60 mais 20, 80 milhões de reais. Agora, esse trecho que o senhor diz assim, efetivamente, Humberto, ali do Greenville até o Shopping Conquista Sul, existe a perimetral, esse o senhor vai destravar.
Já está tocando, já tem um canteiro de obras lá.
Ah, já está tocando.
Ah, já tem um canteiro de obras e as máquinas já estão lá, já estamos trabalhando. Eu diria que é um acesso importantíssimo. É um, para você ligar exatamente ali nas imediações do Shopping Conquista Sul até o outro lado na Olívia Flores. E claro, vamos melhorar a estrutura daquela avenida, que exatamente de pista dupla, dentro do Morada dos Pássaros, até a região dos motéis.
Não precisa me atender, né? Não precisa me atender. Atenda a população dessa cidade. É inadmissível, primeiro, que a terceira maior cidade em importância populacional, econômica, enfim, desse estado, tenha que, em determinados espaços de automóveis, disputar espaço com carroças. Tem que disciplinar isso, não é? O coitadinho do carroceiro e tal tem que trabalhar? Claro que tem que trabalhar, mas a gente tem que dar ares efetivos de uma metrópole a essa cidade. Não dá mais para conviver, não quero nem que você responda, não dá mais para conviver com essa realidade. Estou fazendo apenas uma observação. Agora, não dá também para a gente conviver com uma central de abastecimento no Atacado, chamada Ceasa do Atacado, numa das principais avenidas da cidade. O que, que o senhor vai fazer com aquele imbróglio?
Com aquela fila de caminhões enfeiando
a cidade. Aquela loucura.
A primeira coisa que nós tomamos uma providência foi no sentido de permitir, que não era permitido, que esses caminhões não fiquem ali fora, que estacionem lá dentro. Já está valendo, já foi a primeira providência. Essa semana nós tivemos uma reunião importante, a semana passada, com a Sunduscom. É um sindicato que agrega a construção civil do estado da Bahia. E todas essas empresas da construção civil querem abraçar. E nós lançamos uma proposta, no sentido de uma parceria. A prefeitura tem uma área de 70 mil metros quadrados destinada ao centro de abastecimento. Iniciou a obra e parou. Eu soube que 20 milhões... esses recursos retornaram para Brasília, perderam os recursos, e nós estamos chamando agora as empresas para formar um grande pool, vários grupos interessados. E só que nós já queremos uma contrapartida. O nosso hospital está inclusive em condições precárias, o nosso hospital Isaú Matos, e queremos uma reforma, uma ampliação, e a contrapartida, a prefeitura cede esses 70 mil metros quadrados para que a empresa que vai, ou as empresas, ou o pool de empresas, que eles possam restaurar o hospital. Eu entendo, Humberto, pelo interesse, pelo grau de interesse, que em 6 meses nós já estaremos com centro de abastecimento novo na nossa cidade.
É naquela próxima rótula ali dos Campinhos.
Não, é entre Campinhos e aquela rotatória, não sei se aquilo pode ser chamado rotatória, para saída para Magé. Fica
perfeito.
Abaixo de Recanto das Águas,
perfeito.
Abaixo
ali,
de
naquela região. É,
perfeito.
Naquela aí. Então nós vamos ter a solução
com certeza
desse problema.
Da iniciativa privada.
Seria uma PPP.
É. Um PPP.
Uma PPP municipal. Não tem dinheiro, então tem que usar a criatividade.
Mas é lógico.
Não é verdade?
O Orlando Leite já dizia, você conheceu muito bem, foi o prefeito da ditadura. Ele com aquela voz grave dele disse assim, a prefeitura é uma pobretona. E continua. É. E a prova disso, que um orçamento que foi, inclusive, maquiado de 740 milhões, Marivone, que é uma técnica que eu encontrei lá na prefeitura, que tem mais de 30 anos na prefeitura, e foi ela que fez o orçamento. Eu disse, mas Marivone, ela disse, não, eu sou pau mandado, mas ela é uma técnica, ela disse que é razoável, em lugar de 740 milhões, pensar em 570, que pode chegar a 600 milhões, para 350 mil habitantes. A Universidade Estadual do Sudeste da Bahia tem 10 mil alunos com orçamento de 240 milhões. Veja como a gente precisaria de muito mais recursos.
Ficou em silêncio. Você entrou como que o canário na muda. Não vi você falando mais sobre o aeroporto, ainda que o governador essa semana tenha mandado um recado de forma indireta para o senhor. Assim, eu estou afirmando aqui, disse isso da tribuna lá da Assembleia, quando ele chegou lá para anunciar o ano legislativo, dar conta do que ele imagina fazer em 2017. Com relação à Vitória da Conquista, o novo aeroporto, estou licitando, me parece que já licitou, a estação de transbordo e tal, e ainda em 2017 estaremos entregando àquela cidade aquele importante equipamento. Mandem esse recado para a Conquista quem puder. E aí olhou para mim que eu estava lá num cantinho, mesmo do jeito que eu sou. Bom, não está falando comigo, não sou deputado, não sou nada, não é possível. Como é que está? O senhor recebeu esse recado?
Olha, veja só, Humberto. Eu tenho falado sempre a verdade, e precisa falar a verdade. Perimetral, cheguei e encontrei os recursos lá, 60 milhões para perimetral. E divulgo, estou divulgando, que os 60 milhões nós encontramos lá. Está lá mordida no pedaço desses milhões que nós queremos saber como foi aplicado. Falei que deixou a prefeitura os recursos na ordem de quantos milhões para o centro da cidade, aí o terminal de ônibus? 15 milhões, 20 milhões? 15?
Recebe entre 15 e 17 milhões.
Pronto, os senhores estão ouvindo aí, é a nossa.
No Macari.
Pronto.
Deixou
os recursos.
Distante,
mas deu para ouvir.
Estou fazendo questão de falar, deixar os recursos. Ora, Humberto. Eu fui o ano passado, em plena campanha, já no segundo turno, com possibilidades de uma sinalização que nós ganharíamos as eleições, e lá fiz uma visita a Saque. Saque, que passou Moreira Franco, Padilha, o ministro Eliseu Padilha, estava lá o Dario Lopes. Uhum. É um técnico na essência. Quando eu visitei, ele disse assim, recebi uma ligação do ministro. E eu estava ao lado do ministro na hora que o ministro ligou, Jadel. Ele ligou pedindo que colocasse Conquista como uma prioridade. Por quê? Lúcio Vieira Lima, o deputado, foi o relator da medida provisória que permitiu que fosse canalizado para o orçamento do ano 2017 398 milhões para os aeroportos. E o Jedel disse, o ministro, pegou, vi na hora, quando eu cheguei lá na SAC, que o Dario Lopes me falou, ele disse, olha, o ministro inclusive ligou também, cheguei lá com o Lúcio Vieira Lima. Uhum. Ele disse que seria o primeiro, e foi. Já teve a licitação, ganhou a empresa de Curitiba, e inclusive já está homologado, já está oficialmente homologada a desativação do aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo para julho de 2018. E você sabe quando a ANAC, a SAC e o Ministério homologa para valer.
Perfeito.
Então o aeroporto é uma realidade. Agora, esteve a semana retrasada aqui, essa é importante, o senhor Denison, ele é da CEINFRA do governo do estado. Ele veio aqui. E lá no gabinete, eu perguntei ele, quanto o governo federal está investindo? Ele disse, 99,9% do governo federal. Então é razoável, em nosso discurso de abertura dos trabalhos da Câmara, eu disse, registrei, e nas boas relações, como nós estamos tendo com a Embasa, e também em relação ao aeroporto, não vamos criar nenhum problema para prejudicar a Vitória da Conquista. Seja bem-vindo, governador, para a inauguração. Mas eu já inclusive falei com o deputado Lúcio e já está confirmado. Virá para a inauguração também o presidente Michel Temer.
Ah, claro, deve vir todo mundo, todos os segmentos políticos, partidários, afinal de contas é uma conquista da cidade e da região.
Com certeza.
Prazer enorme tê-lo aqui dividindo essa bancada comigo hoje.
Humberto, prazer é nosso, é meu. Humberto, um grande abraço para você, Humberto, que fez parte também no passado, a resenha geral, e eu sempre falo que a minha história, ela se confunde com a história da Rádio Clube.
Perfeito.
Né? Nós fazemos parte dessa história, tenho uma estima enorme pela Rádio Clube. Vi, a família me informou, os irmãos da doutora saudosa Maria Emília Caminha de Castro, os irmãos lá em Salvador, Luciano, Luiz, o jovem procurador do Estado, Marcos Caminha, que você vai ter a oportunidade de conhecer, uma figura extraordinária, conversando com a família lá na casa dele. Fui convidado para um jantar e eles anunciaram, e realmente isso é importante, a empresária que toma conta hoje da rádio, Maria Luísa, está trabalhando, e na verdade foi iniciativa até dela, para que a Rádio Clube AM, nos próximos meses, retorne ao ar. E o que vai significar o retorno da Rádio Clube AM? Mais uma emissora de FM Conquista, porque agora você pode migrar.
Você pode migrar.
Tá certo, Humberto?
Grande abraço, prazer enorme. As redes sociais estão bombando, não dá, inclusive, pra gente falar, você tá bem na fita, hein? Das 200 ou 500 mensagens que chegaram, eu só consegui visualizar duas ali e tal.
Por que você não perguntou as piores?
O resto, todas de parabéns e mostrando um momento, diria, de euforia que a cidade vive. Prazer enorme, muito obrigado.
Um grande abraço, Humberto, um grande abraço. Eu sempre falo, é bom a gente falar. Esse ano será um ano de crescimento, de grandes realizações, de bênçãos. Nós estamos orando, vai dar certo, com certeza. Estamos trabalhando com o critério, evitando os desperdícios. Detectamos que nós temos, nós pagamos, a Conquista paga 5 milhões e 800 mil reais de aluguel por ano. Isso é inaceitável. Até a conta de telefone, 1 milhão e 200 por ano, 102 mil reais. Por mês, já baixamos para menos de 20 mil por mês. Eu ainda acho que está muito. Eu gostaria que baixasse de 10 mil. É um absurdo. Resultado, eu soube com alegria, quase 50 mil litros de combustíveis e economia para esse mês. Não é em comparação a dezembro, porque a escola não está funcionando, é em relação a janeiro do ano passado. Então, mesmo mês, nós estamos economizando e, portanto, queremos seguir assim, Humberto. Nenhum lote de carne é uma economia de 600 mil reais. Existia na Secretaria de Educação um contrato com a empresa, um software, de 1 milhão e 200 mil. E que o governo passado aditivou, permitindo por ano que pagasse essa empresa 1 milhão e 900. Marcelo Melo, o nosso secretário, cortou com o nosso apoio. E esse mesmo serviço que a prefeitura ia pagar 1 milhão e 900 mil. Tem uma empresa, a EIL Capixaba, que vai, inclusive, absorver esse programa, acompanhar a secretaria sem um real sequer. Então é assim que você vai economizando para sobrar os recursos. Uma empresa de chapa para fechar. Uma empresa com 20 chapas. Em um período que não chega um ano, me parece que 6 ou 7 meses. Tinha um contrato com a prefeitura, uma empresa de carga e descargas, 800 mil reais. Ora, a prefeitura, se ela está comprando material didático, esse material didático chega aqui em Conquista, na iniciativa privada, é de praxe, o caminhão chama ali 3, 4 chapas na Régio Pacheco, em algum lugar, e vai lá e faz a descarga. E a prefeitura, pagando 800 mil, foi cortado esse contrato, e no período
800 mil
dava 800 mil de chapa. Dava para você pagar cada chapa R$6.500 de salário por mês. Nós estamos buscando economizar. Vamos agora para os aluguéis, para os carros contratados, para que tenha oportunidade, Humberto, para que tenhamos recursos para que você possa investir na cidade. Um grande abraço, Humberto. Fiquei feliz em você estar aqui na Rádio Clube, da nossa querida Rádio Clube, ao lado de Kaique, ao lado do Celso Rios, da nossa Mônica Cajaíba, o Magrinho que está ali. Jessi. Um grande abraço, viu, Beto?
Outro. Abraço a mim. Quem é o Ferraro?
Não, o Ferraro não.
Esse é o
Jones.
Ah, Jones.
É o Jones Book.
Regina, que eu conheço de muito tempo, aliás, me pegou pela mão quando eu cheguei aqui na Rádio Clube.
Essa aqui foi da Secretaria Nacional da Juventude.
Das dependências da área, porque eu era criança, né? Robertinha, que eu conheço.
Deixa eu lhe dar um dado. Você sabe que Roberta, ela estava junto com Bruno.
Bruno Reis.
Não, Bruno. Não, Bruno, o Bruno que foi, o menino lá, Bruno Júlio. Aquele que disse que toda semana tinha que ter uma chacina.
Temer
cortou ele. Ela estava lá como adjunta dele. Padilha, o ministro, ligou para que ela assumisse. Ela não quis, e está se sentindo desconfortável em Brasília, gosta dos ares de conquista e veio para cá e está nos emprestando também umas
resoluções. E nós não vamos devolver para Salvador tão cedo. Lu Macário, um abraço, muito obrigado. É, de coração, Wesley, um abraço para você. Muito obrigado pela homenagem, hein, na minha ré-estreia aqui. Abração. Sucesso.